você acompanha a partir de agora, pela São Vicente FM, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.
Rogando a Deus, peço que ilumine nós vereadores para fazer uma sessão democrática e justa. Saudando os vereadores e a população em geral, comunico que o vereador João Cassol hoje está com Covid e não virá na última sessão. Coloco em discussão a primeira ata ordinária realizada 3/1/2023. Coloco em votação a referida ata. O vereador que concordar, permaneça como está, e o que discordar, se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade. Solicito a vereadora secretária a leitura das correspondências.
A direção da Escola Estadual do Ensino Médio São Vicente e demais formandos concluintes do ano de 2022 das turmas de ensino fundamental 91-92, ensino médio 301-302, EJA totalidade 9, convidamos para a formatura no dia 12/1/2023, às 20 horas, no salão da escola. Convite para a reunião sobre o Dia Internacional da Mulher. Ao cumprimentá-lo, vimos por meio deste realizar um convite para uma reunião sobre o Dia Internacional da Mulher. Pensando em organizar um dia especial e memorável, juntamente com a Secretaria Municipal de Assistência e a EMATER, é que estendemos o convite às demais entidades de São Vicente do Sul para juntos realizarmos um grande evento. A reunião será realizada no dia 26/1/2023, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul, às 9 horas. Certos da sua presença, agradecemos desde já, atenciosamente, Luiz Fernando Valente Zucuni, secretário municipal de saúde. Partido Democrático Trabalhista, São Vicente do Sul, 3/1/2023. Ao excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara de Vereadores. Senhor presidente, ao cumprimentar Vossa Excelência, vimos por meio deste informar o vereador líder do Partido Democrático Trabalhista, PDT, nessa Casa Legislativa para o ano de 2023, é o vereador Gilmar Lopes Giacomelli, sendo que tinha para o momento, atenciosamente, Daiane Arruda Rodrigues. PTB, São Vicente do Sul, Rio Grande do Sul, ofício número 001/2023. 4/1/2023. Excelentíssimo presidente do Legislativo, senhor Flávio da Rosa Paim. Ao cumprimentar Vossa Excelência, vimos por meio deste informar o vereador líder do Partido Trabalhista Brasileiro nessa Casa Legislativa para o ano de 2023, é o vereador José Luiz Cogo Carvalho, sendo que tinha para o momento, atenciosamente, Alex dos Santos Martins, presidente do PTB. Progressistas, ofício número 1/2023, São Vicente do Sul, 10/1/2023. Excelentíssimo senhor presidente, o Partido Progressista de São Vicente do Sul, nesse ato, representado pelo presidente, vem muito respeitosamente à presença de Vossa Excelência para informar que o vereador líder da bancada do PP nessa Casa Legislativa para o ano de 2023 é a vereadora Maria Helena Morrudo Castro Vicente. Sem mais, para o momento, subscrevemos-nos atenciosamente, Maria Helena, Progressista São Vicente do Sul, presidente.
Solicito a leitura do caput da mensagem justificativa do projeto de lei municipal número 003/2023, que irá à votação na sessão de hoje, e resolução 01/2023.
Projeto de Lei Municipal número 003/2023 autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de um médico ESF e da outras providências. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos com regime de urgência o projeto de lei municipal número 003 de 2023, que autoriza a contratação por excepcional interesse público de um médico ESF 40 horas semanais para atender às necessidades junto à Secretaria Municipal de Saúde. O presente projeto se faz necessário, pois a médica que atende no ESF, Fernando Paim, solicitou a rescisão do seu contrato. Sendo assim, solicitamos a autorização legislativa para a contratação de outro profissional para dar continuidade nos atendimentos, sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, gabinete do prefeito municipal, aos 9 dias do mês de janeiro de 2023, atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal. Projeto de resolução número 01 de 2023. Acrescentam-se os parágrafos 1º e 2º no artigo 2º da resolução número 007 de 2022. Mensagem justificativa. Projeto resolução de mesa número 01. Senhor presidente e senhores vereadores, apresentamos o presente projeto de resolução número 001 de 2023 para regulamentar o disposto no artigo 2º da resolução número 007 de 2022, de acordo com a lei municipal número 5.694 de 2022, uma vez que, conforme disposto na referida lei, a matéria seria regulamentada por resolução, não tendo sido contemplado na referida resolução os casos de interrupção de férias, sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 11 de janeiro de 2023, Flávio da Rosa Paim, presidente, Gilmar Lopes Giacomelli, vice-presidente, Gislaine Ziquinati Delpino, secretária.
O grande expediente de hoje está a cargo da vereadora Daniele Buttinger de Oliveira, PT, pelo tempo de 20 minutos, se assim eu desejar. Na próxima sessão, o grande expediente será a cargo do vereador Flamarion Keller da Silva, MDB.
Bom dia. Cumprimento o senhor presidente Flávio da Rosa Paim, colegas vereadoras, colegas vereadores, as assessorias e funcionários desta casa, ao diretor José Luiz e aos ouvintes da Rádio São Vicente FM e aos que nos acompanham através das redes sociais. Nesse meu primeiro grande expediente do ano de 2023, venho, como de costume meu, sempre na utilização desse espaço, trazer assuntos que estão associados ao nosso dia a dia. Hoje relato 3 assuntos de grande importância e relevância. No primeiro, gostaria de enfatizar sobre o pedido de requerimento que realizei juntamente com o vereador Flamarion sobre o pagamento dos agentes comunitários de saúde do incentivo financeiro adicional, previsto no parágrafo único do artigo 5º do Decreto Federal 8.474, de 2015, e na Lei Federal 12.994, alterada pela Lei 13.708/2018, que é a Lei dos Agentes Comunitários de Saúde e agentes de endemias. Entendemos que o papel que os agentes comunitários de saúde e os agentes de endemia desempenham nas ESFs é de grande relevância, já que são eles que realizam o primeiro contato e acompanham a realidade da população e são responsáveis por orientar e desenvolver ações educativas para a saúde das famílias vicentenses. São eles o primeiro elo entre a população e os demais profissionais das equipes da SF. Realizam um excelente trabalho nesse sentido. Todos os anos, então, o Ministério da Saúde encaminha aos municípios um incentivo financeiro adicional e entendemos que a melhor aplicação para o recurso é a remuneração desses profissionais de forma a valorizar e incentivar o excelente trabalho que realizam em nosso município. No segundo momento, gostaria de enfatizar sobre a questão do Janeiro Branco. O Janeiro Branco é um movimento social dedicado à construção de uma cultura de saúde mental na humanidade. Esse nome foi instituído também por quem coordena esse movimento. O seu objetivo é chamar a atenção dos indivíduos, das instituições, das sociedades e das autoridades para as necessidades relacionadas à saúde mental dos seres humanos. Uma humanidade mais saudável pressupõe respeito às condições psicológicas de todos. A cor branca foi escolhida simbolicamente por representar folhas ou telas em branco, sobre as quais podemos projetar, escrever ou desenhar expectativas, desejos, histórias ou mudanças com as quais sonhamos e as quais desejamos concretizar. Então, o Janeiro Branco tem grande importância e relevância no nosso meio para que as pessoas se conscientizem cada vez mais da importância e da necessidade que temos que dar também à nossa saúde mental. E o terceiro, e não menos importante assunto, eu gostaria que todos parassem por um instante imaginar a invasão dos três poderes do nosso município, por pessoas que têm pensamento ou uma ideologia diferente do prefeito municipal, do juiz da nossa comarca. Vamos parar para refletir se nas eleições de 2019 um grupo de pessoas se revoltasse e não aceitasse o resultado das urnas que elegeu o nosso atual prefeito, que elegeu nós, vereadores, e resolvesse invadir os prédios públicos e quebrar geral, o que é de todos. Indignante. Pois é, domingo, isso aconteceu em proporção muito maior. Protestar pacificamente, chamar a atenção da mídia, faz parte de um ato democrático em que todos e todas possam demonstrar sua indignação. Porém, o que aconteceu ultrapassa os atos democráticos e se tornou um ato terrorista. Escolher um candidato ou outro, ter uma ideologia ou outra, fazem parte da democracia. Agora, apoiar atos terroristas, golpistas e de violência, não. O fato de domingo divide quem defende ou não a verdadeira democracia. Expresso, então, aqui a minha indignação e o meu repúdio total à ação terrorista acontecida no dia 8 de janeiro, domingo, em Brasília, Distrito Federal. Aquele grupo radical e alienado atentou violentamente contra os três poderes, contra a instituição, contra os patrimônios públicos, contra a ordem e, principalmente, contra a democracia. Não se pode confundir liberdade de expressão e de manifestação com a incitação e a realização de crimes previstos em lei. É imprescindível que as instituições cumpram seu papel e que os participantes envolvidos e, principalmente, os financiadores destes ataques antidemocráticos sejam responsabilizados criminalmente, pois não podemos compactuar com esse tipo de ato que fere tudo que a Constituição assegura. Esperamos que a democracia e o Estado de Direito saiam ainda mais fortalecidos após esses lamentáveis fatos e que o país possa voltar o foco para o desenvolvimento econômico e social. Deixo aqui, então, mais uma vez, registrado a minha indignação e o meu repúdio a quem esteve lá, a quem cometeu esses atos e também a quem apoia. Pensamentos diferentes, ideias diferentes, sim, mas atos terroristas, não. Seria isso, senhor presidente. Lhe devolvo a palavra. Muito obrigada.
Agora vamos para a ordem do dia. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura da ementa e da mensagem justificativa do projeto de lei 124 de 2022, junto com os pareceres.
Projeto de lei municipal número 124 de 2022. Acrescenta o parágrafo 9º no artigo 20 da lei número 5737 de 2020, Código Tributário Municipal, e da outras providências. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei municipal número 124 de 2022, no qual acrescenta o parágrafo 9º no artigo acrescido ao artigo 20 da lei municipal número 5737 de 2020, Código Tributário. O presente de projeto de lei se faz necessário com o fito de trazer justiça na avaliação dos imóveis que, em primeiro momento, quando da aprovação da atualização do valor venal dos imóveis, sendo que são avaliados apenas em razão da sua metragem. Cabe referir que, sendo desconsideradas algumas peculiaridades, as quais tornam inviabilizados os terrenos em comento, o que trazem injustiças ao contribuinte, visto não poderem serem construídos, tais como quando da passagem de redes de alta tensão, bem como redução de utilização em razão de serem encravados, trazendo tal lei uma realidade melhor quando da avaliação do valor venal dos mesmos. Requeremos seja o presente projeto aprovado não em regime de urgência, mas com a maior celeridade possível para regulamentar as situações que se encontram entravadas junto ao setor de tributos, sendo que trará uma maior justiça para com os contribuintes, sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, gabinete do prefeito municipal de São Vicente do Sul, em 29 de dezembro de 2022. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação. O vereador que concordar, permaneça como está, e o que discordar, se manifeste de alguma maneira. Aprovado por unanimidade. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura da ementa e da mensagem justificativa do projeto de lei do Executivo Municipal número 001 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de Lei Municipal 001 de 2023. Autoriza a criação de cadastro de reserva para contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público dos seguintes cargos: professor de educação infantil, professor ensino de fundamental anos iniciais, professor de português e inglês, professor de matemática, professor de artes, professor de educação física e supervisor escolar para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e da outras providências. Mensagem justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, pelo presente... Ah, perdão, não precisa ler novamente a mensagem justificativa, eu vou ler o parecer jurídico. Projeto de lei número 001-2023, recebimento 2 de janeiro, Poder Executivo. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo autorizar a criação de cadastro de reserva para contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público dos seguintes cargos: professor de educação infantil, professor ensino de fundamental anos iniciais, professor de português e inglês, professor de matemática, professor de artes, professor de educação física e supervisor escolar para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e da outras providências. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, O Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista atender às necessidades da Secretaria de Educação, visto a proximidade do início do ano letivo. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para a apreciação das comissões dessa Casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões, Francisco Emílio Gabriel, 9 de janeiro de 2023. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer número 02 de 2023. Data 9 de 1 de 2023. Autor Executivo, ementa. Projeto de Lei 001 de 2023. Autoriza a criação de cadastro reserva para contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público dos seguintes cargos: professor de educação infantil, professor de ensino de fundamental anos iniciais, professor de português e inglês, professor de matemática, professor de artes, professor de educação física e supervisor escolar, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e da outras providências. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Parecer número 002 de 2023. Data 10 de 01 de 2023. Autor Executivo, a ementa. Projeto de Lei número 001 de 2023. Autoriza a criação. Autoriza a criação de cadastro reserva para contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público dos seguintes cargos: professor de educação infantil, professor de ensino fundamental anos iniciais, professor de português e inglês, professor de matemática, professor de artes, professor de educação física e supervisor escolar, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e da outras providências. Conclusão do voto favorável. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, essa relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 001 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora. Acompanha o voto da relatora os vereadores Islane Zicnati Del Pino, vereadora presidente, Alex dos Santos Martins, vereador integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco o vereador. Com a palavra, a vereadora Dani.
Retornando, senhor presidente, eu só gostaria que, eu acredito que, eu não sei se é necessária a ementa e a gente aprova aqui, só a questão de uma troca ali na ementa do projeto de lei, onde fala professores de ensino de fundamental e professores de ensino fundamental. Eu acredito que o presidente, ao encaminhar, possa fazer a correção para que saia de forma correta lá na hora que a lei for, que o prefeito sancionar a lei. Obrigada.
Só um detalhe, eu vi isso, só que eu não sei se a gente vai ficar só fazendo emenda. No de motorista também tem um erro de ortografia. Eu fiquei na dúvida como é que nós corrigimos. Se você faz a emenda modificativa ou só se você corrige. É aqui, ó, de ensino fundamental.
Seria isso.
Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está. E o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade de todos os vereadores presentes. Solicito a vereadora secretária que faça a leitura da ementa e da mensagem justificativa do projeto de lei do Executivo Municipal número 002 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei municipal número 002 de 2023. Autoriza a criação de vagas cadastro de reserva para contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de motoristas para atender às necessidades das secretarias de educação, de obras e demais necessidades junto à administração municipal e da outras providências. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, pelo presente, encaminhamos o projeto de lei municipal número 002/2023, que autoriza a abertura de cadastro de reserva, contratação emergencial, por excepcional interesse público de 3 vagas de motoristas, mais cadastro reserva, para atender às necessidades da Secretaria de Educação, de Obras e demais necessidades junto à administração municipal. O presente projeto se faz necessário em razão de que já foram nomeados todos os classificados do concurso público 001 de 2018 em vigência, sendo que após a realização da convocação de todos os classificados, nenhum candidato teve interesse em tomar posse. Por esse motivo, se faz necessário a realização de processo seletivo simplificado, sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, gabinete do prefeito municipal, aos 2 dias do mês de janeiro de 2023. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho, através deste, apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo autoriza a criação de vaga cadastro de reserva para contratação temporária e emergencial, por excepcional interesse público, de motorista para atender às necessidades das secretarias de educação, de obras e demais necessidades junto à administração municipal e da outras providências. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista atender às necessidades das Secretarias de Educação e Obras. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para apreciação das comissões desta Casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 9 de janeiro de 2023, Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Projeto de Lei número 002 de 2023 autoriza a criação de vagas cadastro de reserva para contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de motoristas para atender às necessidades da Secretaria de Educação, de Obras e demais necessidades junto à administração municipal e da outra providência. O projeto de lei em análise foi apresentado nessa Casa Legislativa no dia 2 de 1 de 2023 e tem por objetivo a contratação temporária emergencial de motoristas para atender às necessidades das secretarias da administração municipal. Análise. A proposição está conforme a Constituição Federal, quanto à iniciativa e quanto à competência do Poder Executivo Municipal prevista na Lei Orgânica Municipal. Em relação à matéria, trata-se de projeto de lei para criação de cadastro reserva para contratação temporária e emergencial de motoristas para atender às necessidades das secretarias municipais. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que é uma das atribuições do Executivo Municipal, conforme previsão legal na Lei Orgânica Municipal. Em relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei 02 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morru do Castro Vicente, vereadora relatora. Acompanham o voto do relator, os vereadores, presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol, que não assinou por estar de atestado. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Parecer número 003 de 2023. Projeto de Lei número 002 de 2023 autoriza a criação de cadastro reserva para contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de motoristas para atender às necessidades da Secretaria de Educação, de Obras e demais, junto à Administração Municipal e da outras providências. Conclusão do voto favorável. O projeto de lei em análise foi apresentado nessa Casa Legislativa no dia 2 de janeiro de 2023 e tem como objetivo autorização para a criação de cadastro reserva para contratação temporária e emergencial. Análise. A proposição está conforme a Constituição Federal quanto à competência do município. Quanto à iniciativa, o projeto de lei em questão está corretamente proposto, considerando que o assunto nele tratado consta nas atribuições do projeto municipal, de acordo com a lei orgânica do município. Em relação à matéria, refere-se à criação de cadastro reserva para contratação emergencial e temporária de motoristas para suprir necessidade junto à Secretaria Municipal de Educação, de Obras e demais secretarias da administração municipal. Essas contratações serão realizadas através do processo seletivo simplificado, regulamentado pela Lei Municipal 4.746 de 2011, e caso não houver candidato inscrito ou desistência de vaga, a contratação será realizada de acordo com o artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, essa relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 002 de 2023. Daniele Buttinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores Gislaine Zignati Delpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação. O vereador que concordar, permaneça como está, e o que discordar, se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Solicito a vereadora secretária que faça a leitura da emenda e da mensagem justificativa do projeto de lei do Executivo Municipal número 003 de 2023, junto com seus pareceres.
Projeto de Lei Municipal número 003 de 2023. Autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de um médico ESF e da outras providências. Mensagem justificativa. Senhor Presidente e senhores vereadores, pelo presente encaminhamos com regime de urgência o projeto de lei municipal número 003 de 2023, que autoriza a contratação por excepcional interesse público de um médico ESF, 40 horas semanais, para atender às necessidades junto à Secretaria Municipal de Saúde. O presente projeto se faz necessário, pois a médica que atende no ESF, Fernando Paim, solicitou a rescisão do seu contrato. Sendo assim, solicitamos a autorização legislativa para a contratação de outro profissional para dar continuidade nos atendimentos. Sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, gabinete do prefeito municipal, aos 9 dias do mês de janeiro de 2023. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de um médico ESF e da outras providências. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica-se a fazer necessário, tendo em vista que o profissional solicitou a rescisão do seu contrato. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminha o projeto de lei, juntamente com este parecer, para apreciação das comissões dessa Casa, após deliberação em plenário. Sala das Sessões, Francisco Emílio Gabriel, 10 de janeiro de 2023, Vitor Giovanni Rompel Farias, assessor jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Projeto de Lei 003 de 2023 autoriza a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de um médico ESF e da outras providências. O projeto de lei em análise foi apresentado nessa Casa Legislativa no dia 9 de 1 de 2023 e tem por objetivo a contratação temporária e emergencial de um médico ESF e da outras providências. A proposição está conforme a Constituição Federal, quanto à iniciativa e quanto à competência do Poder Executivo Municipal prevista na Lei Orgânica Municipal. Em relação à matéria, trata-se de projeto de lei contratação emergencial por excepcional interesse público de um médico para o ESF. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que é uma das atribuições do Executivo Municipal conforme previsão legal na Lei Orgânica Municipal. Esta relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável do projeto de lei 03 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora. Acompanha o voto do relator, da relatora aos vereadores, presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Parecer número 004 de 2023. Projeto de lei número 003 de 2023. Autoriza a contratação temporária emergencial por excepcional interesse público de um médico ESF e da outras providências. Conclusão do voto favorável. O projeto de lei em análise foi apresentado nessa Casa Legislativa no dia 4 de janeiro de 2023 e tem como objetivo autorização para a contratação temporária e emergencial de um médico 40 horas. Análise. A proposição está conforme a Constituição Federal quanto à competência do município. Quanto à iniciativa, o projeto de lei em questão está corretamente proposto, considerando que o assunto nele tratado consta nas atribuições do prefeito municipal de acordo com a Lei Orgânica do município. Em relação à matéria, refere-se à contratação emergencial e temporária de um médico para suprir necessidade junto à Secretaria Municipal de Saúde, tendo em vista a solicitação de rescisão de contrato da médica que atende a ESF Fernando Paim. Essas contratações serão realizadas através do processo seletivo simplificado 016 de 2022, regulamentado pela Lei Municipal 4746 de 2011. E caso não houver candidato inscrito ou desistência de vaga, a contratação será realizada de acordo com o artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, essa relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável do projeto de lei número 003 de 2023. Daniele Buttinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora os vereadores Gislaine Siquinati Delpino, vereadora presidente, Alex dos Santos Martins, vereador integrante.
Passamos agora aos trabalhos dos senhores vereadores. Requerimento número 01 de 2023, de autoria dos vereadores Daniele Buttinger de Oliveira, PT, e Flamalion Keller da Silva, MDB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Requerimento número 01 de 2023. A vereadora da bancada do PT, Daniele Butinger de Oliveira, juntamente com o vereador do MDB Flamarion Keller da Silva, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte requerimento. Requerimento 01. Vem requerer ao Executivo Municipal, juntamente com o senhor Secretário Municipal de Saúde e Secretária de Administração, que encaminhe projeto de lei ao Poder Legislativo, autorizando o pagamento aos agentes comunitários de saúde do incentivo financeiro adicional, previsto no parágrafo único, no artigo 5º do Decreto Federal nº 8.474, de 22 de junho de 2015, e na Lei Federal nº 12.994, alterada pela Lei nº 13.708, de 2018. Entendemos que as agentes comunitárias de saúde desempenham um papel fundamental dentro da equipe de saúde da família. Elas realizam as visitas domiciliares, acompanham a realidade da nossa população e são responsáveis por orientar e desenvolver ações educativas para a saúde das famílias vicentenses. Elas são o elo mais importante entre a população e os demais profissionais da equipe do ESF e realizam um excelente trabalho nesse sentido. Todos os anos, o Ministério da Saúde encaminha incentivo financeiro adicional para que seja investido no fortalecimento de políticas de saúde da família. E entendemos que a melhor aplicação para esse recurso é na remuneração dessas profissionais de forma a valorizar e incentivar o excelente trabalho realizado em nosso município. Assim, sugerimos a regulamentação da matéria através da lei municipal, de forma a garantir definitivamente o efetivo repasse do incentivo federal. Segue em anexo o modelo da lei já implantado em outros municípios. Acho que é
isso. Coloco em discussão o referido requerimento. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores presentes. Pedido de informação número 010203 de 2023, de autoria dos vereadores Flamarion Carreiro da Silva, do MDB, Alex dos Santos Martins, PTB, e Daniele Butinger de Oliveira, PT.
Excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara de Vereadores. Pedido de informação número 010203 de 2023. O vereador Flamarion Keller da Silva, líder da bancada do MDB, e os vereadores Alex dos Santos Martins, da bancada do PTB, Daniele Butinger de Oliveira, da bancada do PT, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação. Informação número 01. Quais as programações previstas para o balneário Passo do Umbu na atual temporada do verão? Informação número 02. Quer saber quais as recomendações do responsável pelo controle interno do município encaminhadas ao Executivo e Legislativo Municipal no exercício de 2022? Informação número 03. Onde foram compradas as decorações natalinas e se foi feita licitação ou tomada de preço? Que seja encaminhada para essa Casa Legislativa com comprovantes e notas fiscais. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 11 de janeiro de 2023. Flamarion Keller da Silva, vereador líder da bancada do MDB, Alex dos Santos Martins, vereador da bancada do PTB, e Daniele Butinger de Oliveira, vereador da bancada do PT.
Coloco em discussão os referidos pedidos. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores presentes. Pedido de informação número 04 de 2023, de autoria do vereador Alex dos Santos Martins, PTB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Pedido de informação 04 de 2023. Alex dos Santos Martins, do PTB, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação. Quer saber por qual motivo foi retirado o mezanino e qual o destino da madeira do pavilhão da Praça de Alimentação da FECOBAT. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 10 de janeiro de 2023, Alex dos Santos Martins, vereador do PTB.
Coloco em discussão o referido pedido. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores presentes. Pedido de informação número 05 de 2023, de autoria do vereador Alex dos Santos Martins, PTB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Pedido de informação 05 de 2023. Alex dos Santos Martins, do PTB, nos termos legais e regimentais, vem à presença da Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação. Quer saber quais os critérios utilizados para as pinturas das faixas amarela em frente aos estabelecimentos comerciais e quem é o responsável pelas autorizações. Sala de Sessões Francisco Emílio Gabriel, 10 de janeiro de 2023, Alex dos Santos Martins, vereador do PTB.
Coloco em discussão o referido pedido.
Eu quero pintar lá na frente da padaria também. O Graxa bota o carro dele todos os dias.
Passa a palavra ao vereador Alex dos Santos Martins, PTB.
Bom dia a todos os ouvintes da 106.3, nobres colegas vereadores aqui presentes, assessoras. Pois bem, fiz esse pedido devido a vários comerciantes ter ligado até para essa casa, para esse vereador, pedindo quem está autorizando essas pinturas. Porque pintar o meio-fio da calçada sem aprovação e sem autorização é crime contra o patrimônio público. E quem pintar pode estar sujeito a notificação e multa. Pois todos os dias aparece um lugar novo com uma pintura amarela. Por conta e risco, alguém deve estar dando autorização, porque ninguém ia pegar um pincel e ir lá e pintar de amarelo. E não é um nem dois comerciantes que me dizem, pá, cara, se o ciclano fez, por que eu não posso fazer aqui na frente do meu comércio? Seria injusto até. Injusto. Para muitos é injusto daí. Eu acho que a prefeitura deve verificar essas pinturas, essas faixas que estão sendo pintadas aí por conta. Seria isso. Obrigado, presidente.
Continua a discussão referido ao projeto. Coloque em votação. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores presentes. Moção de aplauso número 01-2023, de autoria do vereador José Luiz Cogo Carvalho, PTB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Moção de aplauso número 01 de 2023. José Luiz Cogo Carvalho, do PTB, com apoio dos vereadores Alex dos Santos Martins, PTB, Flamarion Keller da Silva, do MDB, e Daniele Butinger de Oliveira, do PT, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de moção, que após lida e aprovada em plenário, deve ser devidamente encaminhada. Solicito que seja enviada a moção de aplauso para o senhor Nildo Lichtenecker, pelos seus serviços prestados há mais de 52 anos aos cidadãos vicentenses como taxista. Serviços estes prestados com muito profissionalismo, dedicação, respeito e honestidade, atendendo a todos, sem discriminação de qualquer natureza, inclusive, muitas vezes, sem remuneração, dependendo da necessidade e ou condições financeiras do cliente. Cidadão merecedor de aplausos e agradecimento. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 11 de janeiro de 2023. José Luiz Cogo Carvalho, vereador do PTB. Alex dos Santos Martins, vereador do PTB. Flamarion Keller da Silva, vereador do MDB. E Daniele Butinger de Oliveira, vereadora do PT.
Coloco em discussão a referida moção. Com a palavra o vereador José Luiz Cogo Carvalho, do PTB.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, mesa diretora, e demais vereadores, e também os assessores, a secretária e o pessoal que está nos ouvindo através da 106. Eu venho trazer essa moção de aplauso para o seu tique-tique, mais conhecido. Inclusive, eu peço que a mesa autorize um adendo, que para colocar ali foi meio pedido rápido, que o seu Nildo Lichtenek, mais conhecido por tique-tique, porque 100% do pessoal do São Vicente conhece por tique-tique. E também faltou na redação ali, ó, porque era duas moções e tentamos montar, que ele, com 83 anos, está em plena atividade, exercendo o serviço de taxista. Eu fico feliz de fazer essa moção de aplauso, junto com os demais vereadores, para o seu tique-tique, e também extensivo à família dele. Família tradicional de São Vicente, onde eu tive o privilégio, há 40 e poucos anos atrás, morar na casa do pai do seu tique-tique, e eu mais convivia na casa do tique-tique que na casa do pai dele, que era ao lado. Me criei junto com o Rato lá, a Rata e todo o pessoal. Família que não tem, dispensa comentários, família são seres humanos. É uma pessoa assim, ó, seu tique-tique, a dona Valdivina, que infelizmente não está mais com nós, pessoas do coração puro, alma pura. Cansei de ver na época era estrada de chão, o seu tique-tique indo meio-dia almoçar em casa e levando o pessoal, dando carona. Taxista dando carona, assim, ó. Sempre sorrindo, alegre. Naquela época ele tinha um foquinho. E espero que os demais vereadores acompanhem essa moção, que nós possamos fazer uma sessão ou uma reunião aqui durante as férias, todos os vereadores, e trazer o seu tique-tique aqui para nós prestar sua homenagem. Eu acho que é muito justo. E espero que o jornal Expresso faça sua homenagem também ao seu tique-tique. Não coloque que ele era um charreteiro, porque na época eu acho que ele iniciou com foguinha, porque ele vai dizer que, bah, como que ele faça homenagem digna à altura que merece o seu Nildo, o seu tique-tique, e que Deus abençoe ele, que ele possa ficar muitos e muitos anos aí na atividade, junto com nós, São Vicente. Seria isso, obrigado.
Permanece em discussão o referido projeto. Referido à moção de aplauso. Coloco em votação. O vereador que concordar permanece como está. E o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores presentes. Indicação número 04 de 2023, de autoria do vereador Alex dos Santos Martins, PTB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Indicação número 04 de 2023. O vereador Alex dos Santos Martins, PTB, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita ao Executivo Municipal que faça a limpeza e retirada das taquaras em frente à sede do Clube das Piscinas, na Rua Lauro Prestes. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 10 de janeiro de 2023. Alex dos Santos Martins, vereador do PTB.
Coloco em discussão a referida indicação. Com a palavra o vereador Alex dos Santos Martins, PTB.
Retornando a essa tribuna, essa solicitação é um pedido dos moradores. Aquela rua, realmente ali, aquelas taquaras estão uma vergonha. Aquelas taquaras estão tomando conta da calçada e um pedaço da rua ainda. Faz no mínimo um mês que estão lá, juntando rato, baratos, etc. Sem falar o perigo que alguém passar lá e colocar fogo, como aconteceu ali atrás da prefeitura. Tem vários moradores até ali me ligando, me pedindo, criticando até, muitos até, porque a demora alguma coisa. Mas, olha, infelizmente, não parte de nós, vereadores, ir lá retirar. Muitos pedidos nossos são feitos. Alguns demoram 2, 3 meses, mas não é culpa nossa. Tem que falar isso para o secretário. Deconcedo uma vara de vereador, Flávio.
Vereador, o próprio pessoal do clube lá me pediu lá isso aí. Inclusive está sendo tirado agora lá, ó, essas taquaras aí. Só para avisar, a reta está lá, só para avisar a população aí que já está sendo tirado esse teu pedido aí, tá bom?
Que bom, vereador Flávio, que está sendo retirado, porque a semana passada, sexta-feira, foi retirado só um pouco das taquaras e foi distribuído em toda a cidade, foram largando taquara em toda a cidade. Teve que ir um caminhão atrás, juntando, depois de horas, até dois, três me ligaram informando, olha, estão deixando a metade da carga na rua. E outra coisa, não é sexta-feira no cronograma que a limpeza das ruas, tiramento de entulhos, etc. Alguma coisa tem que ser feito. Tem que ser. É, tem que tirar aquela taquara de lá. Cara, já pensou se alguém bota fogo mesmo? O prejuízo é grande. Seria isso, presidente?
Referida a indicação, continua em discussão. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Indicação número 05 de 2023, de autoria do vereador Alex dos Santos Martins, PTB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Indicação número 05 de 2023. O vereador Alex dos Santos Martins, do PTB, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita ao Executivo Municipal que faça o conserto do asfalto na entrada da cidade, antes do pórtico da Rua General João Antônio. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 10 de janeiro de 2023. Alex dos Santos Martins, vereador do PTB.
Coloco em discussão a referida indicação. Com a palavra, o vereador Alex dos Santos Martins.
Retornando, ali na entrada da cidade, antes do pórtico, tem vários buracos. Ontem mesmo eu passei, tinha um pessoal colocando areia ali. Tanto quem entra na cidade quanto quem sai. Os dois lados estão horrível. Tem ali um comércio, ali tem dois, três comerciantes, ou mais até ali. Estava colocando areia ali. Não daria para colocar um saco daqueles asfalto frio ali, que tinha há poucos dias depositado na garagem, uns 200 ou 300 sacos, não sei quantos. Tinha que ir lá fazer um tapa-buraco ali na entrada. Principalmente que ali é o nosso cartão postal. Muita gente vem ali tirar fotos enquanto pode cair no buraco. Quer dizer, ali vão pensar o quê da nossa cidade? Seria isso, presidente?
A referida indicação continua em discussão. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Indicação número 06 de 2023, de autoria do vereador Alex dos Santos Martins, PTB.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Indicação número 06 de 2023. O vereador Alex dos Santos Martins, do PTB, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita ao Executivo Municipal que faça a limpeza geral da Rua Visconde do Rio Branco. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 10 de janeiro de 2023. Alex dos Santos Martins, vereador do PTB.
Coloco em discussão a referida indicação.
Oi aí,
rapaz. Com a palavra, o vereador Flamarão Keller da Silva.
Meu cordial bom dia à nossa mesa diretora, demais colegas vereadores, assessoras que aqui se encontram e os ouvintes da nossa rádio comunitária 106 FM. Muito obrigado por estar na escuta. Vereador Alex, a sua indicação aqui é muito boa. O senhor sabe que esse vereador aqui já tinha feito essa indicação também o ano passado. E batemos aqui na limpeza das nossas ruas do nosso município. Faz umas 4, 5 sessões que a gente vem pedindo, inclusive a Rua Visconde do Rio Branco também, para quem passa ali, não só aquela ali, como as demais outras ruas, que seja feita essa limpeza. Então, muito válida a sua indicação, vereador. Um abraço.
A referida indicação continua em discussão.
Retornando à tribuna, vereador Flamarion já tinha feito esse pedido, outros vereadores estão fazendo pedido de rua. Realmente, olha, tá feia a coisa. Tem umas quantas ruas para fazer limpeza, não é uma nem duas. Essa aqui, esse Cipriano W, ali perto da vereadora Kika, ali, tá horrível. Sem contar, mais uma aqui do centro, essa da Câmara mesmo, aqui para baixo, ali, também está precisando uma roçada com urgência. E a Visconde do Rio Branco, também. Seria isso, mas o pessoal tem que dar uma pegadinha essa semana, dar uma limpeza aí. Seria isso, presidente?
A referida indicação continua em discussão. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Indicação número 07 de 2023, de autoria da vereadora Daniele Buttinger de Oliveira, PT.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Indicação número 07 de 2023. A vereadora da bancada do PT, Daniele Buttinger de Oliveira, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, melhorias na Rua Visconde do Rio Branco, no trecho entre a Rua Carapé e a Rua Pinheiro Machado. Lembramos que esse trecho não está previsto na pavimentação que irá acontecer na Rua Visconde do Rio Branco, pois a mesma inicia na Rua 14 de Julho, em sentido à Rua Coronel Pilar. Justifica-se a solicitação, que é um pedido de diversos moradores. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 10 de janeiro de 2023, Daniele Buttinger de Oliveira, vereadora do PT.
Coloco em discussão a referida indicação. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Indicação número 08 de 2023, de autoria da vereadora Daniele Buttinger do PT, de Oliveira do PT. Coloco.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Indicação número 08 de 2023. A vereadora da bancada do PT, Daniele Buttinger de Oliveira, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, conserto dos tubos de esgoto no passeio da Rua General Osório, no trecho entre a Rua Ricardo Chagas e Rua Visconde do Rio Branco. Justifica-se o pedido, pois os tubos estão quebrados, causando transtorno para os moradores. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 10 de janeiro de 2023, Daniele Buttinger de Oliveira, vereadora do PT.
Coloco em discussão a referida indicação. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Indicação número 09 de 2023, de autoria do vereador Flamarion Keller da Silva, MDB. Coloco em discussão a referida. Opa.
Excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara de Vereadores. Indicação número 09 de 2023. O vereador Flamarion Keller da Silva, líder da bancada do MDB, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita que seja feito melhoramento na estrada do Ibirocai, patrulhamento e colocação de cascalho. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 11 de janeiro de 2023, Flamarion Keller da Silva, vereador líder da bancada do MDB.
Coloco em discussão a referida indicação. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Passamos agora às explicações pessoais. O primeiro a fazer uso da palavra, pelo tempo de 5 minutos que assim eu desejar, Flamarion Keller da Silva, MDB. Com a palavra, o vereador Flamarion Keller da Silva.
Retornando, então, novamente a essa tribuna. só para fazer uma manifestação. A família da nossa querida e eterna médica, doutora Daili Bussecone, onde perdemos uma grande médica aqui em São Vicente, já estava aposentada. São pessoas, assim como seu marido, chegaram aqui na década de 50 e eram os únicos dois médicos da cidade, que ainda se chamava General Vargas. Então, minha nota de tristeza pela perda dessa pessoa, que foi minha doutora também, doutora da minha filha, e com certeza doutora de várias pessoas que passaram por ela, pelo tratamento que ela teve com essas pessoas, meu grande carinho que eu sempre tive, em especial, um agradecimento especial muito a ela e a sua família, meus sinceros sentimentos à família, então. Sobre o requerimento que a gente fez, vereadora Dani, o 001, sobre que autoriza o Poder Executivo a repassar o incentivo financeiro adicional aos agentes comunitários de saúde, ACS, e aos agentes de combate a endemias. A gente sabe que depende do prefeito. Se ele quiser, ele pode fazer esse pagamento, assim como a administração passada fez esse pagamento aos agentes. E é uma contribuição que dá mais um incentivo a essas pessoas para seguir seu trabalho firme e com dedicação para atender melhor as famílias do nosso município. A gente sabe que tem vários agentes que estão cobrindo uma, duas, às vezes três áreas, que quando foi feito o processo seletivo era para cobrir uma área só e estão cobrindo três. Provavelmente a prefeitura vai abrir o processo para fazer novamente, para cobrir essas outras áreas. E é de suma importância que esse trabalho deles e que seja feito esse pagamento nesse ano. Então acreditamos que o prefeito tenha condições de fazer e se for de bom agrado dele é só mandar o projeto para essa casa que nós vereadores iremos votar a favor. Também entrei em contato agora com meu amigo Anderson da Secretaria de Obras para que se faça um tapa-buraco, principalmente ali na parte bem da esquina da 7 de setembro com a rua Carapé, onde tem o encanamento da Corsã, que os carros estão passando ali, estão caindo naquele buraco ali. Já tive vários pedidos. Também agora há pouco, interessante que é a gente comentar sobre a limpeza da nossa cidade, algo assim. Recebi no meu WhatsApp ali, bairro Carapé. Estão pedindo para fazer uma limpeza, uma roçada geral, porque como falaram ali, muita gente só se lembra do tempo de rodeio para fazer aquela limpeza. E nossos bairros têm que estar sempre limpos, assim como nossas ruas, nossa cidade. Vou falar um pouquinho do nosso Balneário Passo do Ombu. Sábado passado teve a inauguração, a abertura do Bar do Ombu, onde as proprietárias que estão gerenciando lá, a Janete, a Chica e a Ana, fizeram um galeto para o pessoal. E sabemos que a temporada recente está começando. E nesse sábado também vai ter mais um salsichão com pão, linguiça, lá no Bar do Ombu. Então convidamos as pessoas que estão indo no nosso balneário que se faça presente no Bar do Ombu. Não esquecendo também que lá tem o Bar do Deco, do nosso amigo Deco, que faz anos que ele tem esse bar, que quando a gente precisa de alguma coisa é só chegar lá no Deco, lá que é muito bem atendido também. Vou falar um pouquinho sobre o atendimento médico hospitalar. Serei bem curto, porque eu acho inadmissível, senhores, alguém procurar o nosso hospital durante a madrugada, e não tem ninguém mais para ser atendido, só tem uma pessoa, e os médicos, às vezes, custa para atender essa pessoa. Espera chegar mais uma ou duas para levantar e atender aos pacientes. Eu acho que se o médico está lá naquele hospital, chegou um paciente, tem que ser atendido. A gente sabe que vai passar pela triagem e as enfermeiras irão comunicar o médico, mas tem que ser atendido quando chega, não tem que ficar esperando. Mais uma vez, para encerrar, vou falar sobre os carros do município. Senhores, tá ficando feia a coisa. Eu acho que o carro do município ou o carro da saúde não serve para pegar as pessoas que estão saindo de plantão ou do seu serviço e levar para casa. Os carros do município é para transportar os pacientes, é para transportar aquelas pessoas que precisam. Até vou conversar pessoalmente com o prefeito, porque eu sempre gosto de conversar com ele. É uma pessoa que sempre me atende muito bem. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Porque eu já tive denúncias das pessoas que estão terminando seu expediente ou estão de manhã, estão ocupando o carro do município para ir para casa. É inadmissível. Tu tem teu próprio carro. Poxa, imagina se cada vez que eu precisar de um carro, eu vou chegar, prefeito, o senhor me manda um carro para me levar para casa? Ou pode me buscar em casa para mim ir para o serviço? Não, não cabe mais isso. Eu acho que até agora em diante, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de tolerância zero aqui e começar a cobrar mais umas coisas. E com certeza o prefeito vai saber resolver essas questões. Então seria essas as minhas palavras de hoje. Meu muito obrigado a todos.
Peço licença e permissão e passo a presidência ao vereador vice-presidente Gilmar Giacomelli, para que possa fazer uso da palavra.
Assumo, senhores vereadores, a presidência dessa casa e passo de imediato a palavra ao vereador Flávio Paim.
Bom dia, mesa diretora, bom dia, colegas vereadores, bom dia, colegas assessoras, bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Vicente. Primeiramente, hoje não podemos deixar passar, como o vereador Flamarão fez uma bela homenagem aqui, só quero deixar registrado meus sentimentos a toda a família da doutora Daily, uma médica, um ser humano especial que, graças a Deus, nosso município teve a honra de acolher em nosso município e foi uma zeladora de toda a nossa população e, com certeza, é uma pessoa que passou pelo nosso município e passou pela vida e cumpriu sua missão aqui na Terra. Essa semana ainda, trabalhando aqui, passei para um morador, ele me falou de uma questão dos terrenos que tem aqui debaixo da torre, aqui das torres aqui da CL. Aí fui na prefeitura, levantaram a bola, disse aí eu vou tentar ver com o jurídico lá, com o Felipe, ver com a Maria, aqui, ver com o nosso jurídico, alguma coisa, se há alguma chance de receber a prefeitura ou os moradores que têm algum terreno ali debaixo, receber alguma indenização, os royalties que chamam, receber alguma indenização, por causa que eu vi no mapa lá a extensão que tem de terra que é consumida pela aquela coisa ali, que não dá para pela aquela alta tensão ali, é imensa. Então, de repente, o que impede o desenvolvimento do município, de repente, a CEA indenizar o nosso município não seria algo tão injusto. Isso aí eu vou, a partir dessa semana, até o fim dessa semana e semana que vem, vou tentar falar com o jurídico lá da prefeitura para ver se há alguma forma legal para buscar essa indenização para o município e para os moradores que moram ali. Sobre as estradas, ainda essa semana nós fomos a Jaguari lá e o presidente da Câmara lá era o secretário de obras lá. ele já teve de um lado e teve do outro. Como tava teve do lado e teve do outro. E ele me falando, o jeito que eu trabalhava, eu tinha a prioridade, o cotidiano, e ele mantinha uma convicção. Eu acredito que aqui tem que manter a convicção. Ainda ontem eu publiquei a propaganda aqui, que a sessão seria agora às 4 horas, às 9 horas da manhã de quarta-feira. Veio um morador, muito com razão, solicitando o patrulhamento da Nubirocai. Assim que eu li, eu já entrei em contato com o pessoal da obras, inclusive com o prefeito. Ele me passou: nosso itinerário agora é Palma, São Miguel e Vez. Se nós ficar indo cada um que pede para um, pede para um lado, pede para o outro, nós não chegamos a lugar nenhum. Eu acredito que assim que tem que ser mantido o trabalho das obras, com convicção. Se tu for parar para tirar pedra de qualquer cachorro que late, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Mais ou menos tem um ditado que diz assim. Acredito que tem que ter convicção para nós chegar. Acredito que nós temos que chegar com convicção e trabalho para manter um itinerário de trabalho. Concedo a parte, vereador.
Obrigado pela parte, nobre colega. Primeira coisa, eu não entendi o que o senhor quis dizer cachorro que late. Se é nós, vereadores, que estamos latindo, ou aquelas pessoas que estão reclamando no Face. Eu não entendi essa sua colocação. Eu acho que eu entendi a sua colocação, mas só não entendi esse pedaço. É, outra coisa, cronograma, sim, é para ser seguido, concordo plenamente. Mas não esqueça que a patrola estiveram no Loreto, ali perto, onde o seu Calu planta melancia lá, olharam lá o beco e não patrolaram. Então, quando vão, façam um serviço. Ah, é um pedaço que tem ali para fazer? Faça, a patroa está lá. Não espere as pessoas virem reclamar, como o Calu veio falar comigo, que foi feito, pedido, procurou o secretário de obras e não foi feito aquele pedaço lá. Não, mas é isso aí. O cronograma tem que ser seguido. Tá bem, vereador Flávio?
Sobre... É apenas um ditado popular que eu falei para manter o foco e seguir o trabalho com seriedade. Nada contra o vereador e nada contra a população que clama por melhorias nas estradas. Sobre a limpeza das ruas, agora me pediram também ali na Carapé que é preciso limpeza. Ontem eu fui caminhar, dar uma corrida, passei lá no IFE, já também está cheio de gramas. Acredito que o caminho seria mesmo a terceirização. Em conversa com o morador de Jaguari também, hoje está Jaguari aqui, ele me passou que lá tem uma empresa. E lá a empresa ela tem um cronograma que quando está começando de novo a crescer, a empresa já está de novo. Lá tem uma rota que faz isso aí. E acredito que para nossa Secretaria de Obras, cada dia vai defasando mais o número de servidores. Eu acredito que a única saída seria a terceirização para nós poder cumprir esse itinerário. Hoje saiu sol aqui, dá uma chuvidinha. Eu tenho dois quadradinhos ali em casa de grama ali que de dois, três dias já tá lotado de grama. Então é meio que desumano. Para finalizar, sobre as manifestações populares lá em Brasília. Eu, como é bem sabido por todo vicentense aqui, eu sou um político de direita, sou totalmente contra esse governo que está aí, sou totalmente contra as decisões que esse tribunal do STF está tomando, tem tomado medidas autoritárias, mas nada, assim como eu era contra os Black Blocs, contra as manifestações que teve quando o Bolsonaro ganhou, que eles entraram lá também, eu também sou contra essas manifestações que essa semana tiveram lá. Então, vamos lutar pela democracia, vamos lutar que vandalismo não vai contra corrupto, vandalismo vai só contra a nossa população. Então, vamos lutar contra quem está lá, vamos acreditar no nosso Congresso que está lá eleito, que nós temos maioria, vamos acreditar que é assim que nós vamos mudar, é através do sistema montado que nós vamos derrubar essa turma que está lá e cuidar para eles não façam a mesma roubalheira que eles fizeram na outra vez. Então, fica minha boa semana a todos, fica o meu agradecimento, dizer que esse recesso estarei pela cidade, só me procurar, não estaremos em sessão, mas o que precisar, esse vereador estará à disposição da população. Uma boa semana a todos, fiquem com Deus.
Após a manifestação do vereador Flávio, repasso a presidência da casa ao mesmo.
Assumo a presidência e passo a palavra ao vereador Gilmar Lopes Giacomelli, PDT.
Senhor presidente Flávio Paim, vereadora Kika, senhores e senhoras vereadoras, assessoria, cumprimento também as pessoas que nos escutam através da Rádio São Vicente e aqueles que nos assistem através das redes sociais. Senhor presidente, os assuntos, o pessoal está sempre falando dos horários, mas às vezes nós tínhamos que até aumentar um pouco esse tempo, porque tempo se torna curto. Eu vamos começar pelo atendimento da saúde aí no hospital. Até a coisa está calma. Vê que não tem vindo muita reclamação para essa casa, os vereadores não estão recebendo reclamação por falta de atendimento ou mau atendimento. O problema é, às vezes, a demora. E eu acho que é fácil de resolver isso. Por que os médicos têm que esperar? Eles têm a ordem de descanso, eles têm a ordem de descanso deles, é normal, tá, é normal. Mas as pessoas que vão lá para ser atendidas de madrugada é porque eles têm necessidade de ser atendidas, com uma certa urgência. Então, por que que tem que esperar chegar mais um, dois, três para atender? Se chegou lá, levanta e atende a pessoa. Eu não vejo dificuldade, é um problema que se cria no hospital da população contra o setor da saúde por pouca coisa, por demora de atendimento. Mas por que que não se resolve isso? Por que que as pessoas, os médicos que estão lá ganhando e muito bem para isso, levanta e atende as pessoas, ia terminar com esses problemas? Ia terminar com essa reclamação da população, ia terminar com os vereadores de chegar aqui e reclamar, porque o vereador só repassa esse problema. O vereador não inventa esse problema. Isso é problema que chega para nós. E aí, como nós, representantes do povo, temos obrigação de levantar os problemas aqui. O que está acontecendo? Então, a gente, assim, ó, não tem, os vereadores não estão batendo em cima, está tranquilo. Só o que está faltando é um pouco mais de consciência, talvez, dos médicos. Porque a parte da enfermagem faz a parte deles tranquilo. Só que daí você constrange, daqui um pouco o médico está dormindo, fica com vergonha lá, sei lá, de ir lá acordá-los. Mas tem que ser acordado, goste ou não goste. Né? Atende, pronto, resolveu o problema. Né? Saúde. Mas, infelizmente, a coisa que eu acho que não seria difícil de resolver, não é todos, viu? Provavelmente não seja de todos que tem esse problema. Só que a população reclama nesse sentido e tem toda a razão de reclamar, sem dúvida. Questão também... eu anotei aqui pinturas meio fio. Pois é. Nós temos que ver o que regulamenta isso. Fazer uma visita na prefeitura para funcionária responsável para dizer qual é a lei que regulamenta. Porque o que está acontecendo na cidade? Qualquer um que resolve fazer um estacionamento na frente da sua casa, na frente da sua loja, vai lá e pinta de amarelo e ninguém fiscaliza. Quem é que está fiscalizando? Daqui um pouco está amarelo ali, mas o que é legal aquilo ali? Né? Então, assim, ó, eu acho que nós temos que ver de fato o que está acontecendo. Eu acho que ninguém está autorizando essas pinturas. Estão fazendo por conta. Essa é a realidade. E aí tem. Aí os caras parecem que estão dono, tá sem lei a coisa, sem controle. Vamos correr atrás dessa informação para resolver esse problema. Essa questão dos veículos vai ser resolvido isso, Flamarão, em seguidinho. Tá surgindo aí novidades e a gente vai voltar nesse assunto outro dia. Tem reclamação disso aí, tem denúncia, está chegando, que talvez os carros não estejam fazendo só o que deve ser feito. só o seu serviço. Então, eu acho que quem faz, quem corre porque quer, não cansa. Esse ditado eu aprendi com meu pai e com a minha mãe. Eu acho que se estão fazendo coisa errada, tem que ser responsabilizado. Goste ou não goste. E é isso que eu digo, o vereador aqui não é contra ninguém. Duvido que o vereador seja contra alguém. Mas nós temos que fazer o nosso trabalho, goste ou não goste. Nós temos sendo pago para isso, a população nos cobra isso. E quem nos paga é a população. Então, se não está funcionando bem, nós temos que levantar essas questões aqui para tentar resolver. Né? Mas vamos ver na continuação o que está acontecendo sobre essas questões de carro particular para baixo e para cima aí, com pessoas, né, que não estão doentes. A questão também... Eu quero ver solicitei o que, que nós temos que fazer. Até algum vereador pode me ajudar. Eu vou tentar fazer um estudo, fazer um levantamento, o que, que nós podemos fazer sobre o tombamento do túmulo do general João Antônio da Silveira. A gente, como tradicionalista, já levantei isso a nível de região e até de estado, né, porque tinha representantes junto. Sobre essa questão histórica do nosso município. Nós temos o único general Farroupilha que está sepultado fora de Porto Alegre, que é o general João Antônio da Silveira, aqui no cemitério. É um túmulo ali abandonado, é um túmulo que ninguém cuida. E a história vai se perdendo. Né? Esse general é o único que está aqui, não está em Porto Alegre. O que, que nós teríamos que fazer para tombar, para juntar município, juntar executivo, legislativo e, quem sabe, até a região, para que a gente faça um trabalho para valorizar a nossa história. Porque vai se perder. Daqui um pouco alguém invade, pega ali, algum, sei lá, o que vão fazer ali naquele túmulo, toma um conta e se perde um pedaço da história do nosso Rio Grande. Então, quero voltar a esse assunto na continuação aí, senhores vereadores. Terrenos baldios, reclamação, terreno baldio sujo. Outro problema, o que fazer para fazer as pessoas limparem terrenos? É difícil? A prefeitura tem que notificar os proprietários para limpar, manter limpo o seu terreno? Principalmente os baldios, né? Porque os da casa não tem fundamento. Aí sim. Mas os baldios têm que ser limpos. E se não limpar, que a prefeitura mande limpar e cobre. Determina uma taxa e bote no IPTU. Limpeza, sei lá quantas vezes por ano foi limpo, vai pagar. O que não pode é os vizinhos tá morando no costado de terreiro baldio, tapar de sujeira onde tem. Vocês imaginam que se prolifera nesse tipo de ambiente aí. Pois não, Flávio?
Bom levantamento de tema. Aqui mesmo, que perto da câmara aqui, tem a coisa da CE aqui, da CRT, da antiga CRT. Está abandonado, eu tentei entrar lá em contato com o pessoal do IPTU lá para ver se eu consigo um contato, entrei com o e-mail e não me responderam ainda. Tem muitos casos assim, que ali, até pedi para ser roçado ali do próprio bolso, não querendo me vangloriar, mas pedi por causa que estava muito feio aquele troço ali mesmo. Tem coisas que tem que ser notificado mesmo, concordo, que é para fazer uma lei e botar isso na taxa, é uma boa ideia do vereador. Muito obrigado.
Limpeza das ruas. A limpeza das ruas, a população tem toda a razão de reclamar. Agora, vão se colocar no lado do executivo também. Nessa época, o nosso terreno, tu limpa, roça o seu pátio em casa. Em 3, 4, 5 dias, uma semana, tem que roçar de novo. Imagina aonde hoje não se pode botar veneno nas ruas, com a extensão que existe na nossa cidade de ruas, como é que vão manter limpos aí com 3, 4 roçando? E o pessoal das roçadeiras, da Secretaria de Obras, não param nunca, estão sempre roçando, estão sempre trabalhando, mas não vão dar vencimento nunca. Ou terceiriza, como já foi falado isso, ou senão vai ser esse problema sempre. Infelizmente, a população tem razão de reclamar? Tem razão de reclamar, mas não tem como ter gente para fazer a limpeza a contento, infelizmente. Essa é a realidade. Chuva, sol. Não tem chovido bastante, mas o sol tem crescido bastante, vem uma garoazinha só para crescer a sujeira. Então, assim, senhor presidente, eu acho que isso é um problema sério que tem que ser tinha que ter um tipo de veneno aí que não prejudicasse tanto para ajudar a combater essa sujeira. Eu não sei se eu tenho tempo ainda, senhor presidente. Quantos? Tem, guardar, tem peso ainda, vereadora. A questão do que aconteceu em Brasília agora domingo, a gente não pode esquecer um pouco da história nossa também. É o que acontecia também em governos passados aí, com o MST quebrando, invadindo, demolindo. Eles faziam isso ou pior, matando, botando fogo em propriedade, botando fogo em máquinas. Infelizmente, uma coisa errada que a gente criticava aconteceu agora também, né? E não é por isso que a gente não vai criticar o que aconteceu ali. Isso é o dano ao patrimônio, existia vândalos lá no meio. Talvez existisse alguém que não fosse daquela turma ali, mas acabou levando todo mundo e foi um monte de gente tá sendo responsabilizado por isso. Um pouco, às vezes, de exagero. Tem pessoa lá com 70, 80 anos, criança, mulher, que não vão tá quebrando coisa nenhuma. Agora entraram todo mundo no bolo. Infelizmente, ó, o que aconteceu antes é uma barbaridade. Tinha, talvez até tivesse mesmo algum, mas isso aí não justifica. Porque pega os infiltrados, então, e tira pau de lá e entrega para a polícia. Né? Não, eu acho que assim como podia ter infiltrado, teve os outros daqui que estavam junto, que acabaram se empolgando e ajudando a demolir o patrimônio público. Tem também, sem dúvida, o meu repúdio pelo que aconteceu. Não pelas reclamações, pelos movimentos democráticos. Isso a gente tem que respeitar. Desde que respeita as propriedades privadas e públicas, agora o que não pode acontecer é o que aconteceu lá. Demoliram o patrimônio público de anos e anos. Né? Então, tem sem dúvida o meu repúdio sobre o excesso que aconteceu. E para encerrar, senhor presidente, quero também expressar o meus sentimentos à família da doutora Daily, pelo que aconteceu. Infelizmente, eu não estava aí aquele dia. Não pude nem participar, não pude nem expressar o meu sentimento para a família, mas é uma pessoa que deixou história, né? Deixou um legado em São Vicente aí, né? uma família de gente, de filhos, netos, bisnetos. E a doutora Daily, sem dúvida nenhuma, eu acredito que escape muito poucas pessoas de São Vicente que não consultaram com ela. Alguma criança que não consultou. Inclusive, tem história de gente que saía de especialista, que não dava certo, chegava na doutora Daily, ela resolvia o problema das crianças, às vezes, problemas. Então, senhor presidente e colegas vereadores, os meus sentimentos, mais uma vez, à família aí, à família Secone John, pela perda. E Deus sabe o que faz, né? Eu acho que o sentimento maior hoje teria mais que agradecer por ter convivido com a doutora Daily por 98 anos. Né? Então, o sentimento, claro, ninguém quer perder, mas tem mais a agradecer pelo tempo que ficou, né? Junto aí com a família, junto com a comunidade. Senhor presidente, era o trabalho desse vereador na data de hoje, até teria mais algum assunto, mas fica todo mundo me olhando, não sei porquê, né? Que às vezes eu me passo um pouco nos horários aqui, mas agradeço a atenção dos senhores, agradeço a atenção a Maria Helena, principalmente, agradeço a atenção daqueles que nos escutam através da Rádio São Vicente e aqueles que nos assistem através das redes sociais. Uma boa semana a todos.
Com a palavra, a vereadora Gislaine Zignati Pelpino, PP.
Bom dia, senhor presidente, bom dia aos colegas e às colegas vereadoras. Hoje eu vou falar das minhas andanças pelo interior. Eu andei dando umas voltas pela estrada da 28, ontem pelo Ibirocai, ali naquelas entradas que tem, que são bastante, bastante entradinhas. Sabe que eu confesso para vocês que as pessoas que eu conversei ontem, no Ibirocai, o pessoal está pedindo bastante para que dê uma cruzada à patrola. Mas, num todo, onde eu andei ontem, O pessoal não reclamou muito, não. O pessoal está dizendo que as estradas estão ficando melhores. E eu acho, fico louca de faceira com isso, porque é sempre a estrada e a saúde são as piores reclamações, né? Mas quando a gente vai até o lugar e as pessoas, alguns dizem que está melhor, eu volto faceira. Claro que em frente a algumas propriedades tem bastante lugares assim que é aonde o pessoal reclama mais, né? Eu vou lá uma vez, né? Sabe-se lá quando, só para visitar os moradores. Mas eu concordo com esse pessoal que sai das suas propriedades, às vezes, 2, 3, 4 vezes ou mais, né? Eles sentem muito mais que a gente, com certeza, que vai uma vez só visitar. Ali no Ibirocai é o lugar onde eles mais estão pedindo que a patrola dê uma cruzadinha. Eu desci ali no Umbu também e conversei com a Michele, e ela disse que os guris desceram semana passada e me disse que eles vão pegar agora, durante esse mês, assim, mais vezes ali no Umbu, porque vai começar a temporada, né? E tenho pedido para ela, assim, conversado bastante com ela, para dar uma olhadinha especial para o Umbu, por causa dos nossos visitantes, né? E a gente mesmo que gosta, o nosso pessoal aqui de São Vicente, que desce para ali, que é o único balneário que temos aqui. Então, eu acredito que, aos pouquinhos, o Umbu vai ficar legalzinho de novo. Eu sempre digo aqui que o que mais nos chega são as estradas, a saúde e as limpezas da rua também. O pessoal está pedindo bastante. O que tem me chegado assim é bastante sobre as limpezas das ruas. E como o colega vereador Flávio falou, eu acredito que para solucionar isso, só se terceirizar. Porque é muito pedido que chega até a gente e os guris não estão conseguindo dar, não estão conseguindo fazer em todos os lugares, né? Assim como eles terminam num lado, no outro lado já está precisando de novo. Também me chegou um pedidinho naquela rua, descendo a creche, que desce ao lado da Igreja Assembleia de Deus. Também os guris, o pessoal me pediu, e eu vou falar com os guris, se eles estiverem ouvindo, mas eles têm um cronograma, como o Flávio disse, mas eu vou dar uma pedida para eles descer ali, aquela rua é curtinha, e eu acho que rapidinho eles dão um jeito ali para aqueles moradores ali. Está bem ruim mesmo aquela rua. Eu desci ali para olhar, está bem ruim. Outra coisa que me pediram também foi lá na última ruazinha da Vila Rica. Eles estiveram lá, colocaram os tubos, e parece que a máquina quebrou o tubo, o morador lá me falou, e daí eles não conseguiram voltar. Então, eu vou falar com os guris também, eu estou falando aqui na tribuna, para a pessoa que falou comigo, né, saber que eu vou falar com os guris, sim. Ontem eu falei com eles andam lá pela Palma, e quero agradecer eles muito, porque aqui, assim como eu, vários colegas pediram pela Palma lá, e eu tinha vários pedidos, todos os dias, mensagem do pessoal da Palma. Então, eu quero agradecer eles por eles terem ido lá enquanto o pessoal está com aquelas carretas com os grãos ali deles, que estava complicada aquela ruazinha lá. Sobre a saúde, estava vendo o colega Gilmar falar, sabe que surpresa boa para mim, que as pessoas que chegam para falar para mim da saúde estão falando, eu acho que quase a mesma coisa, Gilmar. Tipo, o pessoal está gostando de como está sendo tratado na hora em que o médico atende. A única reclamação mesmo do pessoal é a demora. A mim, o que chegou essa semana, assim, foi só a demora. O pessoal gava bastante as enfermeiras, gava os médicos, e eu acho que essa demora é a coisa mais simples. Se fosse o contrário, seria pior, né? Mas, como só a demora, eu acho que é fácil de solucionar. Mas, de resto, assim, o pessoal está gravando bastante o atendimento do hospital. Eu não sei se eu falo bobagem aqui, mas eu acho que até as gurias e o doutor Castelan fizeram um parto essa semana, que eu vi umas fotos na... Ah, foi em São Pedro. Me perdoe, então. Mas estavam as gurias daqui, né? As enfermeiras. Então, pessoal, o que eu tinha para essa semana era hoje. Uma boa semana a todos e fiquem com Deus.
Com a palavra, José Luiz Cogo Carvalho, PTB.
Retorno, senhor presidente. Eu ouvindo os colegas vereadores falar sobre limpeza de rua. Terceirizar. Mas algo está errado, porque é o seguinte, é só o executivo botar a mão no bolso e contratar mais gente. Se o problema é terceirizar, é porque está faltando gente. Ou está faltando alguém para incentivar esses meninos da limpeza, tipo o Tasqueto da vida. O Tasqueto ia e pegava junto com eles. Na minha época, o Tasqueto pegava junto com eles na enxada, na roçadeira, e tocava, sabe? De repente está faltando um incentivo para esses meninos. E se é problema de terceirizar, então é só nós contratar mais gente e com certeza essa limpeza vai sair. Ou aumentar os CCs, contratar, ir o prefeito para a rua e os vereadores, menos exceto esse aqui, que não limpo nem minha casa. Eu tive um pedido lá daquele trailer na frente do hospital. Ela reclamando que não tem... Como um trailer é lanche na rua, eles não têm banheiro. O pessoal sai do hospital para fazer um lanche ali, não tem onde ir no banheiro. Às vezes tem pessoas esperando o carro, não tem onde ir no banheiro. Então ela faz uma solicitação, de repente, a construção de algum banheiro num canto ali perto do Alto da Bronze, ou no hospital, ou um banheiro químico. E também ela me solicitou uma... A lâmpada do Alta Bronze, que está muito no escuro. Então, se alguém estiver nos ouvindo, por gentileza, nos... Eu também recebi uma ligação agora há pouco, ali da 241, principalmente no número 2125, da dona Clair. Elas que já fez várias solicitações ao executivo para arrumar a entrada da casa dela. Ela tem problema em casa com doença, ela tem um cadeirante. E diz que até agora não foi, diz que está muito difícil. Então, alguém que represente o executivo aqui na Câmara, ou alguém do executivo, que dê essa olhada, que dê essa prioridade para as pessoas que realmente necessitam, que têm prioridade por ter esse problema de doença na família. Meu amigo Chico Louco, desculpa, não posso chamar sendo de processo. Seu Vanderlei, já faz mais de um ano que eu venho pedindo o quebra-mola lá para frente da casa do Vanderlei, e como estamos saindo agora de recesso, quero reforçar o executivo, que se Deus quiser, quando nós voltarmos aqui nessa casa, que esteja solucionado aquele problema ali naquela rua, a saída para o Cuxá. E como disse o Chico, é doloroso, não tem como ficar sentado na área com a poeira que está causando lá. Então peço com carinho que o executivo olhe para nós, que o mínimo faça para esse rapaz, para esse cidadão que tanto fez pela comunidade de São Vicente. Vou deixar um abraço para o Chico. Também estive ontem mandando fazer umas botas com o bom gaúcho eu sou, ali na sapataria de Ponte, no Toninho, e conversando com ele. O Toninho também é um merecedor, como tantos outros, de emoção de aplauso. O Toninho está com 46 anos na atividade aqui em São Vicente, no ramo de sapataria. Então, eu acho que vamos ter que pensar, talvez fazer uma sessão solene. E também o Toninho, ele disse que não quer, eu vou falar, ele não quer, mas ele não tem que querer. Nós. Ele também ele merece um título de cidadão vicentense. Então, mando um abraço, Toninho, se estiver nos ouvindo, e peço a nova mesa diretora para nós pensarmos numa sessão solene para fazer. Isso é uma parte social que a Câmara tem que fazer. O que eu tinha para manhã de hoje era isso. Quero desejar a todos os vicentenses e todos os vereadores que nós vamos sair de recesso, que nós possamos voltar daqui uns dias, aqui, com muita alegria, união, saúde e paz. Bom dia.
Com a palavra, a vereadora Maria Helena Morru do Castro Vicente, do PP.
Excelentíssimo senhor presidente, já de imediato peço mais os meus 5 minutos de líder.
Cedido.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da 106. Também quero aqui me manifestar sobre os atos de vandalismo ocorridos no dia 8 de janeiro. Não sou favorável a esse tipo de manifestação com destruição do patrimônio público. Acho que devemos manter a nossa estabilidade democrática e respeito ao Estado de Direito para o desenvolvimento do nosso Brasil. Volta e meia, no nosso Brasil, vem ocorrendo esse tipo de manifestação com atos de barbaridade. Não podemos deixar de esquecer aquela destruição que também teve do MST quando invadiram o centro de pesquisa e destruíram 15 anos de pesquisa. Esses atos só vêm em prejuízo do Brasil. A gente pode manifestar, fazer o nosso posicionamento, mas de forma ordeira, para ter um resultado positivo e benéfico para o Brasil. Quero fazer aqui um esclarecimento com relação à estrada do Passo do França, principalmente no trevo final lá, onde a prefeitura está fazendo um estudo. Existe uma senhora que protocolizou um pedido de requerimento onde o terreno dela foi invadido pela estrada. Por isso que o município está lá com as máquinas, vendo a possibilidade de consertar. Sei que muitos moradores estão indignados, não sabem o que está acontecendo, mas acredito que o setor de engenharia vai lá para resolver e dar uma resposta para os moradores. Quero também falar sobre o requerimento da vereadora Dani sobre o adicional de agentes comunitários de saúde. Antigamente, os prefeitos, aliás, os gestores, eles tinham uma nota técnica onde os órgãos de assessoria apresentavam que esse repasse tinha outras formas de pagar e não diretamente aos agentes. Mas agora a gente vê que com a emenda constitucional 122, aliás, 120, de autoria do deputado federal Valtenir Pereira, ele obrigou, então, a União passou a ser o responsável pelos repasses. Então, a gente acredita que os prefeitos agora, o Fundo Nacional vai repassar esse dinheiro diretamente aos municípios, vai ser obrigado a repassar, porque antes passava um ano, outro não, e os agentes vão ter esse benefício, que é muito de grande valia para esses profissionais que atuam na área da saúde. Com relação à moção de aplauso também dos vereadores José Luiz e os demais colegas, ao senhor Nildo, mais conhecido como Tique-Tique, acho que é de grande importância, porque ele sempre vem prestando um excelente trabalho à comunidade, não menosprezando os demais taxistas, que também trabalham e prestam um grande serviço, mas são mais novos. Então, o reconhecimento a seu Tique-Tique, a todos os vereadores acredito que são favoráveis. Também quero registrar que segunda-feira, juntamente com o presidente, nós fizemos uma visita na Câmara de Jaguari para ver a forma de como eles fazem as transmissões e também as publicações na página da Câmara, que a nossa tem alguns déficits que o tribunal apontou. Também ressaltar que o setor de ICMS vai fazer a revisão dos blocos a partir de 13 de fevereiro a 17 de março. Teve aqui nessa tribuna várias solicitações de abordagem de temas de limpeza, notificações. O município, acho que ele vai ter que fazer um reestudo do seu quadro de servidores, porque além dessas cobranças, tem o Ministério Público, tem o Tribunal de Contas, a demanda é grande e, às vezes, a soberba dos trabalhos. Eu não sei como é que o município vai ter que fazer, mas vai ter que fazer uma remodelação para poder, se não atender 100%, mas 90% atender. Também quero externar meus sentimentos aos familiares da doutora Daeli, profissional competente, que contribuiu muito para o desenvolvimento do nosso município. Nós, quanto vereadores e Câmara de Vereadores, fizemos a nossa homenagem no dia 8. Os vereadores que se puderam fazer presente lá estiveram. E também teve homenagem na página da Câmara. Quero também avisar que agora sábado terá a celebração da missa de sétimo dia para os que puderem se fazer presente a partir das 19 horas. Para finalizar, só fazer ressaltamento do tempo do vereador, porque os que escutam dizem que eu tenho implicância com o vereador Gilmar. Não tenho implicância com o vereador Gilmar. O que nós temos é o tempo de 5 minutos para cada vereador e os de líder mais 5 minutos. Por que, que às vezes a gente fala? Porque nós temos um programa de rádio que é de 1h30. Hoje, por exemplo, nós já estamos com 2 horas de rádio. Se o presidente da José Alzane cortar a transmissão, os últimos vereadores não vão ser ouvidos. Então, por isso que a gente... E também para o nosso regimento interno que fala. Né? Por mim, poderia ser 2, 3, 4 horas, só que aí os últimos colegas não serão ouvidos. O que eu tinha para isso? É para essa semana. Uma boa semana a todos e até o nosso retorno.
Com a palavra o vereador Alex dos Santos Martins, PTB.
Retornando mais uma vez à tribuna, vou falar um pouquinho também, tem vários temas pertinentes que muitos colegas bateram e rebateram aqui, já estão falando lá do Ombu, lá. Eu também quero que dê uma revisada na ponte do Ombu, trocar umas madeiras da ponte, aproveitar e colocar mais uns cabos de amarra que estão faltando. Aproveitar que o rio está seco, é a hora de mexer nela. E também fiz parte do pedido com a programação para o nosso balneário do Passo do Ambu. Acho que nós temos que investir lá. Todos nós gostamos de lá. E passar uns dias lá, levar a sua família lá, se divertir lá. E outra coisa também é conhecido em todas as cidades da nossa região, principalmente Santa Maria. É um ponto turístico da nossa cidade também. Precisa ser colocado investimento lá, precisa de melhoria com urgência. Também quero falar que o vereador Flamarion falou um pouco sobre os carros. Acho também que está demais sobre os carros. Tem pessoas que estão achando que os carros públicos são particulares ou que são táxis, que vão, buscam em casa, levam em casa, vão trabalhar, voltam. A coisa está feia. Te dou a palavra, vereador.
Obrigado pela parte. Com certeza, vereador Gilmar, ele não podia negar parte. Eu sou líder da bancada do PTB nessa casa. Obrigado, vereador Alex. É só para ajudar os vereadores, os carros da saúde já estão sendo rastreados, né? Não sei se você sabe. Cada motorista tem um cartãozinho com chip e para entrar no carro, o carro só anda se identificar chip com alguma coisa que tem no carro para liberar. Então, já iniciou pelo carro da saúde. Que eu até acho meio difícil, os carros da saúde, é difícil tu rastrear. Como é que, por exemplo, o mosquito hoje está em Santa Maria? Agora há pouco eu falei com ele, está em Santa Maria. Aí precisa de pegar um exame lá na Santa Casa, ele está lá no USM. E aí como é que vai fazer? E aí vai ter que fazer um relatório de viagem, fui em tal lugar, tal lugar. Então vai ser bem complicado. Eu acho que o carro da saúde, principalmente esses que viajam para Santa Maria, é complicado. Esses que viajam fora do município. Não, seria isso. Obrigado.
Também concordo, vereador Zé Luiz. Esses carros da saúde têm que ser diferentes. Porque tu tá lá, enquanto tu presta um serviço para alguém, pede um exame, uma consulta, tu tá na tua cruzada, tu tá com o carro parado, lá de certo não vai poder pegar. Vai pegar e vai sair fora da rota. Daí, claro, com certeza, pode usar uma justificativa que nós estamos falando, mas é bem complicado esses carros mesmo. Sobre a Clara Littenecker, qual tive várias mensagens ligando, diz que os moradores estão se organizando, fazer um abarcinado, buscar solução, até no judiciário. Acho que eles estão com razão, é um direito deles buscar, ninguém aguenta aquela poeira lá mesmo, realmente.
acho que nós temos que tomar providência também. E se precisar desse vereador, está à disposição. Tem concedido uma parte, vereador?
Obrigado, nobre colega. Vereador Alex, sobre a Clara Lichtenecker, como eu já tinha falado na última sessão anterior, tinha entrado em contato já com o Wagner. O Wagner disse que até o final do mês essa obra está concluída. Esperamos que esteja assim, porque é inadmissível, como eu já falei, começar aquela obra 2 meses, 3 meses atrás e aquele pessoal comendo poeira. Então, esperamos que seja concluída, porque eu estou cobrando bastante também a conclusão dessa obra, para que faça aquele melhoramento o quanto antes. E o Wagner me garantiu que até o fim do mês essa obra estará pronta, vereador Alex.
Não só aquela, também tem a Rua Brasil, tem mais outras 2 travessas aí que necessitam de asfalto, que é da mesma firma. Aí eu me pergunto, terceirizar, vale a pena? Vale? Até que ponto? Estava falando terceirizar a limpeza das ruas, das calçadas. Aí, vai saber, vai pegar uma empresa confiável ou vai pegar uma empresa assim? Ninguém sabe, é difícil. É difícil controlar. Mas necessito que essa empresa venha com urgência, cara. Já faz mais de 1 ano. Não é 1, 2 dias, é vários dias. Aquela poeira lá ninguém aguenta, tanto nas 2 ruas. Tem que ver, isso daí o pessoal da prefeitura tem que cobrar, tem que pressionar e tem que notificar eles, se for possível ainda tem que multar. Sobre o projeto que nós aprovemos nessa casa, o 124, eu vou entrar com pedido de revisão no artigo 20 para a redução do tributo dos imóveis escravos, para 70% de redução. Eu ia entrar com uma emenda, mas disse que é inconstitucional, que eu não posso criar despesa para o município. Acho que deveria ficar 70%, igual os terrenos que passam o fio de alta tensão. E esgoto também ali. Mas vou entrar com um pedidinho lá para uma revisão lá, para o setor de tributos lá e para o jurídico dar uma analisada. Sobre atendimento à saúde, que muitos estão falando aqui, também tive reclamação pela demora. Mas eu acho até que as semanas mesmo foram poucos a gente ligando. Mas foi mesmo só pelo motivo de ficar lá esperando. É difícil, ninguém gosta de ficar esperando, e geralmente quem está lá está com alguma coisa, está precisando mesmo, senão não ia pegar o carro, se deslocar até lá o hospital ou o posto de saúde. Geralmente quem vai lá é porque necessita mesmo. Poderia dar uma olhadinha nisso ao secretário de saúde, dar uma conversada, ver o que pode ser feito. Também quero deixar os meus sentimentos a todos os familiares da doutora Daily, que foi um exemplo a todos nós, ficará para sempre na memória e no coração dos familiares e nos milhares de pacientes que deixou aqui. Que Deus receba ela com muita luz. Seria isso por hoje. Fique com Deus. Esse vereador também está à disposição agora no recesso. Se precisar de alguma coisa, pode procurar ele, que ele estará à disposição para ajudar. Até mais, uma boa semana a todos.
Com a palavra, a vereadora Daniele Buttinger, de Oliveira, PT.
Retornando, senhor presidente, gostaria de deixar registrado também aqui, então, os sentimentos à família da doutora Daily Bosseconi, né? Uma médica com uma dedicação, principalmente à pediatria, que atendia com muita dedicação todos os seus pacientes. Então, deixamos aqui as nossas condolências. As nossas indicações, então, para o Executivo, juntamente com a Secretaria de Obras, uma delas é ali na Rua Visconde do Rio Branco, na descida após o presídio. Esse trecho não é calçado, nada ali, e ele não entra na emenda do calçamento, porque o calçamento vai iniciar ali depois do senhor que vende as melancias, do senhor Calu, isso. Então, vai ficar aquele trecho ali sem o calçamento, Então, gostaria que o executivo desse uma atenção, eu não sei se colocasse algum tapume, alguma coisa de asfalto lá, fresa de asfalto, alguma coisa para diminuir a poeira, porque a reclamação é pela poeira, que o pessoal fala até na questão que estende uma roupa e recolhe a roupa, já está toda empoeirada. Também, outra indicação é o conserto de tubos no passeio ali depois da costureira da Eli. Não tem número na frente da casa ao lado dela, mas já formou alguns buracos e acabou entrando sujeira dentro e acaba, às vezes, subindo o esgoto, né? E como tem crianças ali que às vezes jogam futebol e tudo, fica além do risco e do mau cheiro ali também que causa ali aos moradores. Então, que o executivo desse uma atenção também. Sobre o patrulhamento, né? Ontem eu falei com um servidor da Secretaria de Obras, ele me relatou que eles estavam na Palma, mas que hoje eles... e que uma das patrolas tinha estragado ontem na Palma, e que eles acreditavam que até o final da manhã teriam arrumado, mas ela se deslocaria então aqui para a cidade novamente para fazer a mudança na estrada ali no Passo dos Franças, porque por causa da medida judicial que a doutora Maria Helena já falou sobre a questão do direito da propriedade ali de uma senhora que ganhou na justiça, então o executivo teve que abrir uma nova estrada. E a patrola vem no sentido de arrumar essa nova estrada aí, que precisa colocar cascalhamento e tudo mais. Os meus pedidos, sempre durante esse ano, o ano passado todo, a maioria dos pedidos acabam se concentrando na Secretaria de Obras e na Secretaria de Saúde. E, então, alguns vereadores aqui já falaram sobre isso, a exemplo da contratação de mais motoristas, que a gente aprovou hoje, seja necessária a contratação de mais funcionários para a Secretaria de Obras, né? Caso isso não for possível, é questão da empresa terceirizada. Mas a gente entende a limitação, ou então, como disse o vereador José Luiz, talvez um incentivo de quem coordena as ações para que os funcionários tenham maior estímulo para realizar as suas atividades. Mas algo tem que ser tomado para que as demandas sejam atendidas, né? As demandas que nós trazemos até aqui são demandas da população que chega até nós e a gente repassa para que sejam atendidos. Eu iria fazer o pedido de informação e acabei esquecendo sobre a questão de um estudo da viabilidade da colocação de uma câmara de vídeo monitoramento na esquina do Sindicato Rurais, ali na praça, porque nós temos aquela ali na frente do mercado de esquina, mas ela é uma que gira. E no momento que ela gira, tem algumas vezes que ela não acaba não pegando algumas ações que acontecem ali. E, então, a brigada ressaltou também a importância de mais uma câmera ali. E também a questão do estudo do fechamento da rua, da praça ali, no sábado à tarde ou no domingo à tarde. Eu sei que isso já teve uma discussão há um tempo atrás, não lembro o que foi resolvido, mas é somente uma solicitação de estudo, não estou dizendo que isso tenha que ser feito. Sobre a água lá no Rincão dos Esquecidos, sexta-feira eu cheguei da aula, já era tarde, e eu fui... saí de casa novamente, que eu fui num compadre meu e encontrei um cidadão, e ele me questionou sobre a questão de como estava o abastecimento da água no Rincão dos Esquecidos. E eu comentei que até onde eu sabia, os poços já estavam perfurados e eu acreditava que já estava resolvido. Aí entrei em contato com uma servidora ali da Secretaria do Meio Ambiente, e ela me repassou que no seu alvenir as caixas já estão sendo... No seu Clóvis, né, já está resolvido, e no seu Alvenir as caixas estão sendo abastecidas, mas falta ainda a montagem da base. Então, está sendo providenciado nos próximos dias. Então, que fique a população a saber sobre essa questão. É, sobre a questão também de um banheiro ali na frente do hospital, naquela lancheria que tem ali no trailer, a senhora me fez um questionamento também há um tempo atrás. Eu não sei se não seria mais viável e mais prático a questão da utilização, talvez, do banheiro ali do campo, né? Talvez teria que ter uma conversa com ela para ver se ela poderia ficar com uma cópia da chave, ou a construção de um novo, né? Mas tem a questão daquele banheiro do campo ali também. No outro lado, é. Mas contando que ele estaria iluminado, né? Acaba... eu também, então, reforço as solicitações dos pedidos, dos diversos pedidos de quebra-mola que a gente teve. Eu estive conversando com um servidor da brigada e ele me repassou que eles são permitidos desde que tenha a devida necessidade. Então, eu solicito ao setor de trânsito que dê uma atenção. E a construção das paradas de ônibus, principalmente no Passo do França e na Novo Horizonte. E só para finalizando já, eu gostaria de deixar registrado o parabéns à Solange, que vai assumir a PAI, né? Desejo sucesso a ela, juntamente com a... Isso, desculpa. A PAI é a Carme, a Solange é a Liga Feminina de Combate ao Câncer, isso. Mas para ambas, então, eu desejo sucesso nessa nova empreitada. E também ao seu Roberto Leitão, que assume novamente a presidência do Sindicato Rural. Desejo um bom recesso a todos os colegas, né, que possamos retornar com muita saúde para um novo ano de muito trabalho. E estaremos também nesse período disponível à população. E se não estivermos aqui também, as assessorias que estiverem nos repassem a solicitação. Boa semana a todos e a todas. Agradeço a atenção. Lhe devolvo a palavra, senhor presidente.
Informo que a Câmara entrará em recesso a partir do dia 15 de janeiro de 2023 e retornaremos no dia 28 de fevereiro de 2023. No período de recesso, a comissão especial é a mesa diretora. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e encerro a presente sessão.
Você acompanhou aqui pela 106.3, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.